Nesse momento nós vamos dedicar nossa atenção à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas e daremos sequência às meditações iniciadas neste livro, na narrativa sobre a história de Jonas. Jonas no capítulo 1. Em nossa última meditação, nós pensamos no primeiro verso e hoje nós vamos meditar no segundo verso. Livro de Jonas. Se for difícil encontrar, como já mencionei outra vez, você encontra o Obadias, você encontra o Jonas. Essa é a melhor dica que eu posso te dar para encontrar o livro de Jonas. Muito bem, livro de Jonas. Jonas no capítulo 1, no versículo 2. Vamos ler o versículo 2 e vamos orar mais uma vez para preparar nossos corações para essa meditação. Jonas capítulo 1, verso 2 diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos continuar a adoração nesse culto e agora dando atenção à tua palavra, que não é difícil de compreender, mas nos traz recados, lembranças de crenças que já carregamos, pois nós, como igreja do Senhor, confiamos que o Senhor é soberano. E o Senhor interfere na vida dos homens. E o Senhor controla esse mundo. É o Senhor quem controla até mesmo a maldade no coração dos homens. O Senhor tem tudo sob controle, mas também sabemos que o Senhor responsabiliza os homens. É nossa responsabilidade como servos do Senhor em obedecê-lo, em ouvir a tua palavra, em fazê-lo conhecido. Essa é a missão que nós temos quando o reconhecemos diante de um mundo caído e perverso, que precisa de salvação, que carece do conhecimento do Altíssimo. E nós carregamos essa mensagem. Fale conosco, chame a nossa atenção para a missão que o Senhor nos deu e nos encoraje a cumpri-la fielmente. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação hoje, eu queria propor um tema para olharmos no versículo 2 sobre as verdades sobre a intervenção de Deus. Nós vamos pensar um pouquinho sobre como Deus intervém nesse mundo, como Deus fez isso no passado, durante a história, fez isso na vida de Jonas e como isso se aplica também às nossas vidas hoje, à nossa igreja especificamente e a nós como cristãos vivendo num mundo como esse. Claro que muitas vezes você e eu somos levados, talvez pelas circunstâncias, a desejar que Deus intervenha. Senhor, por favor, olha a situação que eu estou. Você pede a intervenção de Deus. E às vezes esperamos essa intervenção de Deus de forma estrondosa, miraculosa, num grande evento, num cataclisma, num fenômeno contra a natureza. E isso seria a intervenção de Deus. Embora isso tenha ocorrido algumas vezes para poucas pessoas durante a história, Deus intervém de maneira que nós não pensamos algumas vezes. E é isso que eu queria propor aqui. Que Deus, ele não intervém de maneira sobrenatural todas as vezes, porque ele já criou a natureza para isso. E por ter criado a natureza, já é uma intervenção, já é um controle de Deus, já que é ele quem produz essa lei natural. Mas a intervenção de Deus que Deus faz em controlar esse mundo é especificamente contra o mal. O mal não vencerá Deus. E durante séculos, Deus vem controlando o mal. Ele deixa ele permanecer o mal, as trevas no mundo, e vai levantando luzeiros para controlar as trevas com uma promessa de que um dia a destruirá por completo. E é essa intervenção que nós precisamos compreender ao meditar em Jonas. Principalmente no versículo 2. Então, vamos observar um pouco sobre o trecho que estamos meditando. O livro de Jonas está dividido em algumas partes e muito fácil de compreender. O início, versículo 1 e 2, Deus fala com Jonas e assim nós meditamos na última mensagem nesse texto. No versículo 2, Deus comissiona Jonas, Deus dá uma missão muito clara, objetiva a Jonas. E depois o narrador nos conta uma história de como Jonas tenta fugir da vontade do Senhor para não executar sua vontade e ele vai descendo até chegar ao mais profundo abismo. E lá no mais profundo abismo, Jonas ora e o Senhor lhe dá uma segunda chance. Então o texto recomeça do mesmo jeito que iniciou. Deus fala novamente com Jonas a mesma mensagem. Não mudou nada. E Deus relembra a missão que Deus comissiona novamente. agora que você está arrependido, retome de onde partiu e faça o que lhe disse para fazer. E Jonas agora já não desce mais, ele sobe. E até essa comparação é interessante, porque o narrador escreveu de uma maneira que ele foi descendo para fugir de Deus, e agora, para fazer a vontade de Deus, ele está ascendendo. Entretanto, contrariado. Então, o narrador conta que ele fez o que Deus pediu contra a vontade dele. De maneira que quisesse sabotar a vontade de Deus. E o seu trabalho mal feito tem um resultado tremendo, pois os ninivitas se converteram, se arrependeram do mal e da maldade que estavam praticando. Isto contrariou o coração de Jonas. E o texto, então, termina num belo diálogo entre Deus e Jonas, onde Deus deixa claro para ele de que não é você, Jonas, sou eu. Eu estou intervindo no mundo e farei de qualquer forma. Se eu quero, eu faço. O que eu quero, na verdade, não é só fazer. Eu quero fazer com você. E se eu te escolhi para fazer, eu quero fazer, mas com você. E essa é a grande mensagem do texto que nós vamos meditar. O verso 2, então, está nessa parte onde Deus vai dar uma missão a Jonas e nós vamos observar aqui algumas verdades sobre essa intervenção de Deus. E a primeira verdade que se aplica a nós hoje é que Deus intervém no mundo. Óbvio, a igreja precisa acreditar nisso. Que Deus não deu corda neste planeta e entregou e ficou fora dele. Deus é soberano e Deus intromete na história dos homens. Por quê? Porque o mundo é dele. Muitas crenças vão surgindo no meio religioso e algumas pessoas, por tradição, acabam crendo que o mundo pertence ao diabo, que esse mundo está perdido, esse mundo está caído porque pertence ao diabo e Deus está resgatando pessoas das mãos do diabo. Isso não é uma teologia correta. O mundo pertence a Deus. Ele controla este mundo. São os incrédulos que estão no lugar errado. Quantas vezes já ouvi assim, olha, a igreja não tem que se intrometer nas coisas desse mundo. Porque Paulo diz que o soldado que milita não se envolve nas coisas do mundo. Olha, você descontextualizou, Paulo está falando que o soldado que está militando não se importa com as coisas do mundo. Elas perdem o valor para ele porque ele está numa missão, numa guerra. Ele não disse que não é para batalhar. Pelo contrário, se Jesus nos chamou para sermos luzeiros no mundo, nós precisamos iluminar esse mundo. Nós temos um compromisso para diluir as trevas no mundo e um cristão tem que atuar no mundo, porque o mundo pertence a Deus. Se o mundo hoje está sendo governado pelas trevas, é porque falta luz. E é essa a mensagem que nos chama a atenção. Cristão tem que atuar no mundo. As trevas é que estão no lugar errado. O incrédulo é que está no lugar errado. Esse mundo é de Deus. E ele não pode ser dominado pelas trevas. Então Deus vai permitindo que os seus homens, que os seus santos falhem. E vão apagando a chama. E quando se apaga a chama, aumenta a escuridão. E então Deus, para controlar isso, levanta mais luzeiros. E faz com que as trevas recuem. E ele diz que fará isso até o fim. Porque um dia as trevas seriam vencidas de uma vez só, mas não por mim nem por você. Nós não somos salvadores. Nosso trabalho não é vencer as trevas. Nós somos luzeiros, e o luzeiro está ali enfrentando as trevas. E chega um dia que nós vamos apagar, Deus vai apagar a nossa luz, ele vai nos tirar desse mundo, e quando ele nos tirar desse mundo, sobra as trevas para o outro. E vai chegar um dia em que o próprio Salvador Jesus já disse que vai colocar o fim no mal, e aí então governará este mundo para sempre, onde não existirá mais a maldade. Deus intervém. Observe que quando Deus chama Jonas, ele diz assim, vai a Nínive, a grande cidade de Nínive. Quando Deus diz para que Jonas parta em direção a Nínive, ele tem um interesse e o objetivo dele é uma intervenção num reino específico, o reino assírio, onde Nínive é sua capital. Um reino se levanta, reis poderosos começam a governar, estabelecer leis, regras, um caminho contrário a Deus. E ganhando poder, vai escravizando os outros povos. E Deus vai permitindo, até que chega uma altura em que Deus diz, basta, a maldade daquele povo já chegou no limite tolerável. Então está na hora de reagir. E Deus reage a esses governos. Nínive é a capital da Síria, atual Mosul, no Iraque. Algumas pessoas acreditam que tinha entre 100 a 150 mil habitantes por causa da menção no capítulo 4, no verso 11, quando Deus falava com Jonas que tinha Jonas maior misericórdia para com uma planta e não com os ninivitas. No versículo 11, Deus disse a Jonas: "E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?" Quando Deus fala isso, algumas pessoas acham que ele está falando literalmente 120 mil pessoas, mais ou menos, acima de 100 mil pessoas. Então, seria uma forma de dizer todos os habitantes, que já seria uma cidade grande. Mas se a menção que ele faz sobre não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, ele está falando de crianças, então é possível que Nínive tenha cerca de 600 mil pessoas habitando. Ele está falando apenas das crianças que não têm condições, que não escolheram a maldade, como os governantes estão escolhendo. Era uma menção de que ali havia muitas pessoas que ainda não tinham adquirido a maldade da Síria. Era uma cidade grande. Isso aconteceu nos dias de Senaqueribe, um grande rei que governou, conquistou, estabeleceu o Império Assírio. Depois da morte de Senaqueribe, teremos outros reis assírios que vão começar pequenos governos até chegar na diluição daquele estado, porque em 612 a cidade caiu. Por que Nínive é tão amedrontadora para Jonas? Porque Jonas sabia o que eles faziam com aqueles que eram capturados. A fama é que eles eram muito cruéis. Eles eram cruéis com aqueles que eram capturados, eles torturavam e matavam de forma que o sofrimento era absurdo. Então, quando Deus chama Jonas e diz: "Vá àquela cidade e clama contra ela", Jonas pensou: "Mas o Senhor quer ter piedade daquele povo? Mas eu não vou participar disso." Mas a missão era ir a Nínive. E o objetivo era a intervenção de Deus. Deus quer controlar a maldade no mundo. E quando ele chama Jonas, Jonas sabia que tem dois caminhos quando você clama contra um governo, como no caso do governo da Síria em Nínive. Jonas pensou: se Deus me chamou, porque ele quer intervir. Deus não quer deixar as coisas como estão. E se tenho que ir lá e proclamar contra ela a palavra que Deus mandou, eu sei o que acontece. Tem dois caminhos. Ou Deus vai destruir, e toda vez que Deus destrói, ele avisa antes. Deus não pega de surpresa. É interessante como Deus é misericordioso, mesmo quando vai destruir. Quando ia destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão chega para Deus e fala assim: "Mas Deus, não pode. Olha, tem gente inocente." "Ah, é? Tem, Abraão? Quantos?" "Mas se tiver 10, o Senhor destrói?" "Se tiver 10, eu não vou destruir. E eu já mandei um anjo lá. E eu já mandei pregadores lá. Eles não se arrependeram." Deus nunca disse: "Eu vou surpreender todo mundo." Porque o objetivo dele é controlar o mal. É uma intervenção natural. E quando a maldade cresce sobremaneira, aí a intervenção é sobrenatural. Ela é adequada. Então Jonas entendeu: se Deus me pediu para ir e pregar contra ela, contra quer dizer chamar ao arrependimento. E se eles atenderem, Deus não mata. Deus não destrói. E se eles não se arrependerem, Deus vai destruir. Mas eu não quero correr esse risco. E a razão, lá no capítulo 4, no verso 2, que nós podemos concluir, é que contra a vontade Jonas acaba indo. Mas lá no capítulo 4, no verso 2, Jonas disse, quando orava ao Senhor, porque viu o arrependimento dos ninivitas, viu que eles receberam o perdão de Deus, e Jonas então disse: "Ah, mas Senhor, não foi exatamente isso que eu disse quando eu ainda estava lá na minha terra? Por isso eu me adiantei, foi por essa razão que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Ou seja, Deus avisa: se você se arrepender e abandonar a maldade, eu deixo você viver. Mas a sua maldade chegou a um ponto que não tem jeito. Ou você abaixa essa maldade, ou eu te arranco daqui. E Jonas sabia: e se isso acontecer, eles vão se arrepender e Deus vai perdoar. Eu não vou fazer isso, não vou dar essa chance a eles. Isso acaba acontecendo. Tem a ver com a intervenção de Deus. Nós podemos acreditar que Deus intervém, e intervém hoje. É legítimo acreditarmos que Deus está controlando o mundo hoje. E por pior que o mundo se torne, Por mais que a maldade domine, e o mundo ainda piore mais do que está. Ou seja, se você acha, mas dá para piorar? Claro que dá para piorar. É, tem muito para piorar até chegar ao caos. Então, se o mundo piorar, Deus vai controlar. Mas se a maldade chegar ao nível em que Deus tem que intervir, ah, Deus, quando fez isto, não foi uma boa razão. Não foi um bom momento, um bom evento. Todos sofreram. Reinos foram derrubados. Mortes aconteceram. Ele intervém nos dias de Noé, de forma global. Pedro, na segunda epístola, no capítulo 2, verso 5, ele disse, mas Deus, quando quis julgar o mundo na sua ira, ele não poupou o mundo inteiro, o mundo antigo, mas ele preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Deus observou lá em Gênesis, a maldade chegou até mim. Basta! Tira Noé e inunda tudo. Intervenção global de Deus. Ele interveio em Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, 13, depois que enviou um mensageiro e o Ló estava ali, apenas a família de Ló, e ele então avisou, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. O mensageiro disse assim, a maldade desse povo cresceu tanto que chegou lá na presença, bateu no céu. E quando isso acontece, não tem outro caminho. Deus vai intervir. Ele interveio em Tiro, mandou o profeta. O profeta chega para o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz um mar subir as suas ondas. Ou seja, vou varrer você da face da terra. Porque o rei de Tiro achou que ele seria Deus, deveria ser tratado como Deus. E a maldade daquele rei e daquele reino chegou até o céu e Deus disse, basta, até aqui eu tolerei, mas a maldade chegou até mim. Ele interveio na Babilônia. Isaías 13, 1 e 2. O profeta proclama contra a Babilônia que é Isaías, o filho de Amós, que recebeu em visão, levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-lhes com um aceno para que entrem pelas portas dos nobres. Ou seja, vá lá e anuncie para todo mundo ouvir, para eles entrarem nas casas dos poderosos e proclamar o arrependimento, ou vou varrer a Babilônia do mapa. E Deus fez. E ele também interveio em Nínive. Qual a diferença de Nínive? É que Nínive se arrependeu. E Deus não destruiu. Mas Nínive voltará a crescer com seus outros reis. E seus outros reis querem dominar o mundo. E Deus varreu Nínive do mapa em 612. Deus intervém. E ele intervém hoje. Podemos acreditar nisso. É legítimo acreditar nisso. Crer que Deus intervém e executa a sua vontade no mundo é legítimo para nós hoje. Eu faço a minha parte como um cidadão, eu faço a minha parte como um cristão de anunciar, de fazer minhas escolhas, de atuar no mundo. Isso pode ser inútil contra as trevas que há no mundo. O mundo pode piorar. Mas o que eu posso garantir é que se as trevas começarem a dominar a tal ponto em que Deus não tolerar mais, ele vai intervir hoje. Devemos acreditar nisso. Deus intervém. Essa é a primeira verdade sobre a intervenção de Deus. Há uma segunda verdade, que Deus intervém sempre reagindo ao mal. Não transforma a mensagem da intervenção de Deus numa mensagem particular. Que Deus vai pagar as minhas contas, Deus vai curar as minhas doenças, Deus vai comprar as minhas lutas, as minhas brigas, e ele não vai permitir que eu sofra. Não transforma a intervenção de Deus, que Deus vai intervir toda vez que alguém estiver te perseguindo. Não é verdade. Justos morreram torturados. Homens justos são assaltados e violentados na rua todos os dias. Isso não quer dizer que eles são pecados ou que Deus está contra eles. Essa é a vida do mortal. Diante de nossa responsabilidade. Agora, Deus sempre reage à maldade quando a maldade está contra o reino dele. Eu faço a minha parte e acredito que o mundo jamais será dominado completamente pelas trevas, porque creio num Deus que intervém. Ele sempre reage ao mal. E a razão que ele apresenta no livro de Jonas para isto, no versículo 2, diz-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, e vem a razão porque Deus quer julgar Nínive. E ele diz, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, a maldade deles não é uma maldade comum, onde a presença de cristãos inibe as trevas. A maldade cresceu tanto e que chegou até mim. E agora eu preciso reagir a eles. Isso não pode ficar nesse nível. Quando ele reage, ele fala de um mal que é personificado. É um mal que chega a clamar, é um mal que começa a ser ouvido dos céus. É uma expressão idiomática de que aquele mal cresceu tanto que agora Deus pode vê-lo lá do céu. É tão alto que toda a população, que todos os homens veneram. E isso começa a competir comigo. Não tolero isso. Demais. Então há um tipo de maldade que Deus não vai exterminar da terra. Amanhã. Porque tem uma promessa que vai fazer no final. Se existe uma promessa, é para que você precise do Salvador. Quando você acorda todos os dias e sabe que, embora salvo, ainda peca, porque tem um corpo pecaminoso, e olha para a população e descobre que o mundo jaz no maligno, olha para a cultura completamente contra Deus, olha até mesmo para os cristãos e descobre que a fé vai sucumbindo cada vez mais, você diz, Senhor, não há esperança para este mundo. Sim, mas não é para você ter esperança no mundo. É para ter esperança no Salvador. Quem vai dar jeito nisso? O Salvador. É para esperar o Salvador que Deus deixa o mal no mundo. Porque senão não desejaríamos o Salvador. Agora, o que nós podemos acreditar é que esse mal jamais vencerá Deus. Porque quando o mal começar a crescer de tal maneira que começa a competir com Deus, Deus vai lá e derruba e abate. A arrogância do mal. Então é personificado de um mal que está crescendo, que agora chegou no nível de incomodar a Deus. E Deus mostra que ele é poderoso diante dos poderosos. Em Gênesis capítulo 4, no verso 10, observe que, pela primeira vez, a menção de que a maldade de alguém chegou a um nível que atingiu a Deus. Isso aconteceu com Caim, que a maldade de Caim chegou num nível tão alto que Deus chega para ele e diz assim, Caim, o que você fez? O que está acontecendo? Porque a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A expressão idiomática é, a sua maldade virou um discurso tão grande que não dá para ignorar. Não dá para deixar sem reagir. Não dá para fazer de conta que não aconteceu nada. Essa maldade tem que ser punida. E punida por mim. Não pelas causas naturais. É uma expressão idiomática que nós temos no Antigo Testamento. Esse mal também aparece, de alguma forma, generalizado como um mal que há no mundo, que vai crescendo como um espírito invisível e que, quando ele chega a uma certa altura, Deus vai lá e abate. 1 João, no capítulo 5, no verso 19, João personificou o mal dessa forma. Nós sabemos que nós, crentes, que cremos em Jesus Cristo, que somos dele, olha, nós somos de Deus. Ah, mas o restante do mundo? O mundo jaz no maligno. O mundo é mau. Aliás, o mundo é caído, perverso, cruel. E é natural para o mundo a maldade. Por isso, um convertido, alguém que é de Deus, está contrariando uma natureza que o mundo tem, que jaz no maligno. E Deus intervém sempre reagindo com o mal. Se Deus está intervindo, saiba que ele quer dissipar o mal. Destruí-lo por completo? Não. Mas dissipá-lo. Para que um dia seja exterminado na vinda do Salvador. E para isto, Deus prepara o mundo. Ele prepara o mundo para a destruição do mal. Então, Deus vai controlando. As trevas vão tomando lugar, espaço. As trevas começam a gritar e aumentar. E elas começam a competir com a soberania de Deus. E Deus mostra que ele é mais forte que todos os poderosos, inclusive com os poderosos do mundo, que são malévolos. E ele abate para mostrar que ele é Deus e controlar. Volta para o teu lugar e recomeça a vida. E ele foi fazendo isso desde que Adão pecou. E vai fazer isto até o último dia. E para isso ele vai preparando o mundo e nós precisamos ficar atentos a isso. Observe o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 4, no verso 4. A respeito de Jesus, ele disse, vindo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na ideia de que o mundo foi sendo preparado com os governos. Nós já estudamos aqui diversas vezes textos como Daniel, momentos que tivemos aulas sobre profetas e profecias, escatologias, onde nós entendemos na história que Deus permite que certos reinos se levem sobre o mundo, como o rei da Babilônia. E Deus vai lá, chama um profeta e diz, prega contra ela. O profeta prega contra. Eles não se arrependem. E não se arrependendo, Deus vai lá e abate. E Deus fez isso com tantos outros reinos e levantou outros. Depois que Israel se torna escravo da Babilônia, da Assíria, Deus levanta outros reis. Medos, persas, gregos, romanos. E então chega um dia de Jesus. Ou seja, esse controle preparou o mundo para receber o Salvador. O Salvador veio à Terra na sua obra, a obra de Cristo, somos salvos. Mas ele prometeu voltar. Ele não tirou o mal do mundo. E deixou os cristãos como luzeiros. E disse que um dia voltaria e governaria sobre o seu povo, exterminando o mal no mundo. O que vai acontecer? Deus continua controlando os reis, os reinos, o mal no mundo. Até que um dia o mal começa a se levantar pela última vez. Porque ele se levanta e Deus controla. E isso é uma preparação até que esse mal se personifica no anticristo. Alguém que vai governar o mundo contrário a Cristo. E aí o próprio Cristo irá destruí-lo e governará para sempre. Então Deus está preparando o mundo para essa destruição final. Para a chegada, como preparou a chegada, a primeira vinda, está preparando o mundo para a segunda vinda. E somente Jesus poderá destruir o mal de uma vez por todas. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 7 e 8, carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele escreveu, com efeito, o mistério da iniquidade. Observe esse espírito maligno que vai tentando governar o mundo e vai chegando a um certo status e Deus abate. Ele já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. A maldade existe no mundo, a maldade cresce, a maldade domina, o homem ímpio, perverso vai dominando o mundo e a maldade, quando chega ao nível de Deus, diz aqui já basta, e ele coloca no lugar. E com isso ele vai controlando o mundo até que Paulo já disse que haverá um dia, o mal será personificado no iníquo contra Cristo. E é nesse momento em que ele será destruído de uma vez por todas e não haverá mais mal no mundo. Isso não aconteceu. Portanto, Deus continua intervindo para controlar o mal até que o mal seja destruído. Crer que Deus intervém e executa a sua vontade no mundo é legítimo. Nós devemos acreditar nisso. Mas não se esqueça de que ele se opõe à maldade. O que isso significa? Que ou você estará contra a maldade, trabalhando a favor de Deus, do Deus que intervém contra o mal, porque não há neutralidade. Deus intervém contra o mal. Senhor, eu sei o que o Senhor quer fazer com o mal, mas eu não sou mal, mas também não sou bom. Não é uma coisa nem outra, eu quero ficar aqui no mundo neutro. Não existe neutralidade na luta entre a luz e as trevas. Não tem. Não tem como você acender uma lâmpada num quarto escuro e ficar meio escuro, meio claro. Nem escuro, nem claro. Não existe neutralidade. Ou a lâmpada acende e dissipa as trevas, ou apaga a lâmpada e tem trevas. Não tem jeito. A quantidade de luz que tem é a quantidade de trevas que não tem. Não tem jeito. Meia luz não é meio trevas, meia luz, meia lâmpada. A quantidade de luz expulsa a quantidade de trevas. E é isto que nós precisamos entender. O chamado de Deus para Jonas é mais do que dizer a ele, eu sou um Deus que intervém. Eu sou um Deus que intervenho sempre contra a maldade. E se você não quer juntar comigo, comigo espalha. A mensagem é dura quando entendemos isso. São verdades sobre a intervenção de Deus. E a terceira verdade está na expressão que Deus, no comissionamento, diz, dispõe-te e vai. a nossa última meditação, quando nós pensamos na palavra de Deus, no versículo 1, que veio a palavra de Deus a Jonas e disse a ele, Deus fala e Deus fala objetivamente. Deus não fala nas entrelinhas, de maneira que tem que ter um dom sobrenatural, espiritual, para compreender. É muito claro, Jonas, basta subir a montanha e ir até Nínive, sabe onde é? Sim, então tenha disposição, espírito, e faça vontade e ação. Eu estou falando para ir lá, tenha disposição, clama contra ela. E o que eu tenho que fazer? Só tem que ir lá e falar, não é difícil. Não é uma mensagem tão difícil de entender assim, Jonas. Se você não obedecer, não se faça de desentendido. Porque é a minha vontade que você vá e pregue contra ela, não tem dúvida. E normalmente a nossa pergunta feita hoje, qual é a vontade de Deus para este mundo, para a minha vida? Nós queremos respostas profundas, absurdas, abstratas, colossais. Eu quero uma resposta nas entrelinhas que faça o meu coração vibrar, transpirar, que me dê arrepios. Eu quero alguma coisa assim que não seja tão natural. Não é só ter disposição em fazer, mas é só isso mesmo. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus para a sua vida é que você o conheça e conheça a sua palavra. Ouça a sua palavra, que não é difícil de entender, que não é tão complexa de entender, só dá trabalho porque a gente tem que aprender a ler. E tem que gastar tempo. Quando você aprende a ler, tem que gastar tempo para ler. E tem que tomar nota, tem que fazer as perguntas certas, mas não é difícil, é acessível a todos os mortais compreender a vontade de Deus, porque é revelada num texto, traduzido para o nosso idioma, em várias versões. E se você não consegue, estude o grego, o hebraico, o aramaico, você vai compreender também na língua escrita originalmente. É claro que exige um esforço, mas isso eu não quero. Saber que Deus quer que eu tenha disposição para obedecer e ação contra a minha vontade, sem querer, isso é demais para mim. Então, é a sua vontade um descaso contra Deus, que é o que, se ele permitir, meditaremos nos próximos versos, que é o que Jonas faz. Jonas decide deliberadamente fugir da presença do Senhor. Não é porque ele não entendeu. É porque eu sei o que o Senhor quer e eu não quero fazer o que o Senhor quer. Isso é mais honesto. Ele não ficou inventando histórias como nós. Não, Senhor, ele é inocente, é que ele não sabe o que fazer. Na maioria das vezes, nós não sabemos porque não queremos saber. Porque quando Deus fala, ele responsabiliza os homens. Ele intervém e a terceira verdade sobre a intervenção de Deus é que Deus sempre intervém através de pessoas. Deus não manda anjos. Deus não faz nenhuma ação no mundo que as pessoas não possam compreendê-la, que não tenha um profeta para avisar ou alguém para explicar. É interessante isso. Podemos lembrar de coisas que acontecem pela maldade dos homens no mundo? Certamente se recordam, e eu creio que a maioria, que foram os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, e que é a expressão de maior maldade do homem que faz isto, que o mundo é cruel e perverso quando alguém decide fazer algo de tamanha natureza. Mas depois que isso ocorre, os teólogos, os sociólogos, os psicólogos vão se reunir para tentar explicar por que aconteceu. E no meio da explicação, claro, tem os teólogos. Os teólogos vão dizer como Deus permitiu tamanha coisa. Aí você tem aqueles que vão dizer, não, Deus não tem controle nessas coisas. Os homens são mais poderosos do que Deus. Deus está lá como os homens. Ele nem sabia que isso ia acontecer e, de repente, foi surpreendido. Isso seria um absurdo. Deus não pode ser surpreendido. E os homens são maiores do que Deus. Mas aí vem o outro e diz, não, se Deus é soberano e ele deixou isso acontecer, é porque ele tem um propósito. Mas que propósito Deus tem de jogar avião no prédio dos outros? Eles querem uma explicação nas entrelinhas. Não, tem algo. É algo místico, nós temos que perceber. Estão buscando por algo onde os culpados são, obviamente, os homens, não Deus. Se você quer explicação para encontrar culpa, não precisa de muito esforço. O culpado, nós sabemos quem foi. Não foi Deus o culpado. E Deus dormiu? Não, Deus não dormiu, mas é a regra natural. Qualquer pessoa que sequestrar um avião e jogar contra uma torre, Deus não vai criar uma super mão biônica verde através de um anel que vai segurar o avião. Não vai acontecer isso. É da natureza dos homens. Se um homem malévolo pega um avião, sequestra o avião e joga ele contra uma torre, vai matar muitos inocentes. Mas por que Deus deixa isso? Porque essa é a lei dos homens. Os homens são responsáveis por suas ações. Mas ele não é soberano? Sim, mas esse tipo de maldade Deus deixa acontecer porque ele vai controlando maldades que chegam até ele. O restante, ele vai cobrar cada um de suas ações. Quando você decide agir com o coração malévolo pela sua vontade, não pode colocar a culpa em Deus. A culpa é sua. Agora, achar que Deus perde o controle e dorme? Não. Mas ele tolera que os homens vivam essa maldade para buscá-lo. E quando essa maldade chega ao nível que domine o mundo e chega até ele, aí ele vai intervir. Então, Deus sempre intervém através de pessoas, ele responsabiliza pessoas. Por suas ações, ele cobra, ele prega o arrependimento e ele dá na medida em que a pessoa não se arrepende. Mas sempre através de pessoas. E por isso ele pede a Jonas, dispõe-te e vai. O Jonas poderia argumentar, mas senhor, o senhor tem um monte de anjo, por que o senhor não faz isso? Aliás, senhor, se o senhor quer salvá-lo, o senhor não precisa de gente, estale os dedos. E eles chegarão à conversão, não precisa da minha presença. E Deus diz, sim, quero salvar, mas eu quero salvar através de homens. Eu quero executar juízo, mas eu quero fazer isso através de homens. Sabe por quê? Porque Deus tem mais interesse na vida de Jonas do que dos ninivitas. Note isso. Se Deus chama você para ir pregar do outro lado do mundo com uma missão, antes do interesse que Deus tem em salvar aquelas pessoas pela mensagem, porque ele poderia chamar qualquer um, mas se é você, é porque Deus tem interesse na sua vida, antes do interesse do que ele vai fazer com a tua vida. É através de pessoas. Deus pode salvar pessoas em qualquer lugar do mundo, então por que precisa enviar missionário? Você nunca se perguntou isso? Ah, mas para que evangelizar, Senhor? O Senhor não é soberano? Por que tem que pregar o evangelho? Se Deus vai salvar, ele vai salvar de qualquer jeito. Ele vai salvar de qualquer jeito, mas ele quer usar você. Porque para salvar o outro, ele quer salvar você também. O evangelho que você leva para o outro vai modificar primeiro a sua vida. Deus tem interesse na vida do outro e tem interesse na sua vida. Deus intervém e intervém através de pessoas. Da mesma forma que o mal domina, Deus vai fortalecendo a igreja, os santos, para também dominarem. E isso é uma forma de intervir. Deus se revela e se faz conhecido por pessoas. Árvores não reconhecem a Deus. Animais não reconhecem a Deus. Edifícios, construções, pontes não reconhecem a Deus. Pinturas magníficas não reconhecem a Deus. Homens reconhecem a Deus. O interesse de Deus neste mundo, mas não é em preservar esse planeta porque está aquecendo o globo. Não é em preservar as espécies da extinção, as árvores. Se você faz isto, faça, fica à vontade. Eu só quero lembrar você que árvores não contam história. Gaste a sua vida cuidando de árvore e quando você morrer, perdeu sua vida. Gaste a sua vida conhecendo a Deus, tornando Deus conhecido, e você terá cumprido uma missão que vai para a eternidade. Gaste a sua vida cuidando de cão, de gato, não tem problema nenhum. Faz à vontade. Mas se você gastar a sua vida cuidando só de cão e de gato, gato morre e desaparece. Gatos não glorificam a Deus. Não tem céu para gato e cachorro. É difícil dizer isso no mundo de hoje, mas é assim mesmo. Tem até terapeuta para cão e gato, mas não tem salvação para cão e gato. Jesus não pagou o pecado de cão e gato, só dos filhos dele. Então você pode ter uma profissão que cuida de gato, de baleia, de qualquer coisa assim, não tem problema. Mas tem que entender assim, olha, aqui é para ganhar dinheiro e fazer alguma coisa útil para esse mundo. Mas a minha vida não depende disso, porque eu tenho que conhecer o evangelho e pregar o evangelho para pessoas. Se você trabalha na floresta, é um lenhador, tem que entender, Senhor, aqui eu estou trabalhando para construção e ganhar o dinheiro e sustentar a minha casa. Mas cadê as pessoas para evangelizar? Então volta para casa e se relacione para que as pessoas conheçam a Deus, porque conhecer a Deus e torná-lo conhecido é uma forma de contribuir para a intervenção de Deus. Se Deus está intervindo através de pessoas, quanto mais pessoas conhecerem a Deus, menos mal no mundo. Esse é o caminho natural de Deus. Controlar o mundo, controlar o mal. É você falar para os seus filhos assim: tome cuidado. Tem sempre o caminho do mal, o caminho do bem. Não tem jeito. Ou é mal ou o contrário dele. Não tem jeito. Imite sempre o bem, nunca o mal. O mal está aqui e Deus está ali. Nem pense. Nem pergunte a si mesmo o que você quer. Já entenda, você quer o caminho do mal. Suspeite quando o seu coração quer alguma coisa. Nunca atenda o coração. O coração quer, pergunte 10 vezes. Será que vale a pena? Se o coração não quer, você tem já uma porcentagem enorme de estar fazendo a coisa certa. É a pressuposição que nós inclinamos mais para o mal do que para o bem. Que eu tenho uma disposição muito maior de fazer a minha vontade do que a de Deus. E Jonas não era diferente. Deus disse: dispõe-te. Por que Deus está pedindo disposição para Jonas? Porque ele sabe que Jonas não quer fazer. E Jonas naturalmente disse: vou fazer aquilo que eu quero. E o que você quer, Jonas? Fugir da presença de Deus. Deus disse: vai, e eu quero ir para outro lugar. Deus disse: dispõe. O versículo diz que ele dispôs o coração. Observe o versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fazer outra coisa. Então, negue o caminho do mal sempre, obedeça sempre a Deus. E quando você fala isso para os seus filhos ainda pequenos, e está incentivando eles a fazer isto, é: gaste a sua vida conhecendo a Deus, tornando Ele conhecido, e você será um luzeiro nesse mundo. Se cada pai fizer isso com seu filho, teremos um cristão a mais no futuro, iluminando esse mundo. Teremos um político menos corrupto no mundo, porque ele é um cristão. Um professor que vai ensinar virtude na escola, porque é um cristão. Um engenheiro que vai gastar tempo construindo suas pontes, suas casas, mas vai falar de Cristo para todo mundo, e Deus será conhecido, então a maldade que há no mundo será controlada. Essa é a forma natural. Fale com os seus filhos, e no futuro nós vamos ter meia dúzia de crente fiel, e o restante do mundo perverso. E quando esse mundo perverso, inundado de trevas, suplantar o bem e chegar até Deus, Deus castiga o mundo todo e a meia dúzia de cristãos sofre junto. O inocente sofre junto. Aquele que estava pregando o evangelho sofre pela maldade da maioria. Essa é a forma natural de Deus controlar o mundo. Cristãos do mundo. Ah, mas eu tenho uma avaliação terrível sobre nós. Pessoas convertidas, notem, convertidas, frisa, grifa, sublinhe, destaque com marca-texto, faz o que você quiser na sua mente. Pessoas convertidas se transformam em luzeiros no mundo. Porque Jesus falou no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. Não fui eu que falei. Ou você é a luz ou não é, não tem jeito. Não tem como ser meia luz. E porque Jesus afirmou: não tem como esconder a cidade ficada sobre um monte. Se tem uma luz, não tem jeito de esconder. Acende uma luz, trevas não podem contra ela. Trevas não prosperam contra a luz. Luz vence trevas. Não tem jeito. Agora, por que pessoas convertidas? Porque se você observar, o mundo aumenta o número de cristãos todo dia. No Brasil, especificamente, aumenta o número de cristãos. Novas igrejas surgem todos os dias, igrejas evangélicas, de todo nome que você quiser, de todo tipo de doutrina, usando a Bíblia em nome de Cristo, de todo jeito que você quiser, tem igreja surgindo todos os dias. Então, qual é o óbvio? A natureza. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de massa cinzenta na cabeça vai calcular que se nós apagarmos todas as luzes à noite e uma pessoa entrar num recinto como esse com uma vela acesa, aquela vela vai iluminar. Não tem jeito. A quantidade de luz emitida pela vela vai expulsar a mesma quantidade de luz das trevas. E se colocarmos 2, 3, 4 e completarmos todo esse ambiente de velas acesas, o que vai acontecer naturalmente? É óbvio, não haverá lugar para as trevas. Mas é verdade também que a vela precisa estar acesa. Porque se cada um de nós vier à noite trazendo uma vela apagada e colocar aqui, olha, você pode pôr 1 milhão de vela aqui. Diferença nenhuma com as trevas. O que significa que eu pergunto a vocês? O mundo está aumentando o número de cristãos convertidos ou está aumentando o número de cristãos que nunca conheceram Cristo? Que parece mais óbvio, porque eu não estou vendo as trevas dissiparem. Aumenta o número de membros no Congresso da bancada evangélica. E a corrupção não diminui. aumenta o número de cristãos numa cidade grande. E a violência continua, e a corrupção continua, e a mentira continua. Parece que não diminui na mesma proporção, então alguma coisa está errada. Porque é natural, um cristão a mais é um pecador, é um ímpio a menos. É na mesma proporção. Então por que não está acontecendo? Por que não é tão gritante a conversão hoje, como já meditamos aqui? Por que as pessoas se convertem hoje e não muda tanto? E sabe por que não muda tanto? Porque choque térmico, temperatura só tem quando tem temperaturas diferentes. Então, você imagina assim, o indivíduo está lá na vida, no mundo ele tem a sua cultura, a sua forma de pensar, a sua forma de crer, as suas opções para a vida, seu jeito de viver. Aí ele diz que se converte. Ele está nessa temperatura. E quando ele se converte, ele chega na igreja e a igreja está na mesma temperatura que ele. Não tem choque. Hoje não se vê mais aquela conversão do indivíduo. Olha, mas o que aconteceu na minha vida? E larga tudo, né? E parece que o coração estava frio e pegou fogo. A temperatura é completamente oposta. Agora, ele sai do mundo, vem para a igreja e a igreja não tem tanta diferença. E quando não tem tanta diferença, não tem como notar diferença. Mesma temperatura. Aí ele chega no mundo e fala assim, olha, eu gostava tanto do tipo de música ali, bem perversa. Mas eu me converti e tenho uma versão gospel daquela forma de ouvir música. Então, só mudou um pouco a diferença. Eu tinha aquela balada que eu me diverti, pecava à vontade. E agora? Agora tem uma balada similar, só que é gospel. É entre os crentes. Mas não tem tanta diferença assim. E quando não tem tanta diferença, como você vai notar? Se está na mesma temperatura. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo. Será que aumenta o número de crentes? Mas crentes iguais aos outros? Um justo igual ao ímpio? Que se comporta, que fala, que pensa, que vive exatamente como o outro? Então não vai dissipar as trevas. Ah, mas quando acende realmente uma luz, ela faz um contraste gigante entre as trevas. Porque são luzeiros, e luzeiros são chamados para iluminar. Jesus completa a ideia. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Crentes não podem ficar escondidos. Crentes não podem... Eu tenho minha vida, eu não me meto com esse mundo. Não, é para se meter com este mundo. É para atuar no mundo como luzeiro. E Deus comissiona para transformar o comissionado. Observe que cada vez que um indivíduo conhece a Deus e se converte a Deus, Deus dá a ele uma missão. Missão não é específica para o que nós chamamos hoje de missionários. Aliás, quando nós chamamos de missionário, nós estamos falando do agente. O agente quer dizer um representante. Quando enviamos um missionário daqui para um lugar distante, é porque eu gostaria que o evangelho fosse pregado lá, mas eu não posso ir. Então, nós enviamos um representante. Quando falamos do missionário no campo, ele é um representante, mas ele não é o único a ter missão. Todos os cristãos têm uma missão. De conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Ser luz no mundo caído, perverso. É a mesma do agente. A diferença é que a sua luz não pode chegar em todos os lugares. E, para isto, você comissiona alguém para representá-lo. Certo de que terás galardão pelo trabalho dele. Em Mateus capítulo 3, no verso 8 e 9, Jesus falava com os fariseus que se alegravam de serem filhos de Abraão, mas tá bom, somos filhos de Abraão, é isso mesmo, agora acabou. E Jesus olha para eles, mas vocês acham que é para isso que Deus fez vocês? Que Deus formou uma nação, deu cultura, deu tradição para vocês simplesmente se orgulharem de serem filhos de Abraão? Eu vou dizer uma verdade para vocês, produzam frutos dignos de arrependimento, mudem o comportamento, mudem a vida de vocês, porque senão não estarão cumprindo a vontade de Deus. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, olha, nós temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, Deus deu a chance a vocês. Se vocês não fazem a vontade dele, ele vai levantar outro. Essa é a nossa missão. Se você é convertido e você decide se apagar, ficar lá entre o seu povo e não tornar Deus conhecido do mundo, Deus levantará outro. Porque Deus vai fazer a sua vontade com ou sem você. Claro que ele vai. Deus pode salvar pessoas em qualquer lugar do planeta com ou sem a sua ajuda. Com ou sem o missionário. Ele vai ser conhecido nesse mundo com ou sem a minha presença. Mas eu prefiro que seja comigo. Eu prefiro que ele me use. Eu não quero ser encostado. Porque nós encostamos coisas inúteis que não nos servem. E Deus já encostou muitas igrejas. Inclusive, ameaçou igrejas quando deu a visão a João. Se vocês não se arrependerem e não retornarem a mim, eu vou remover o seu candeeiro. Candeeiro é o lugar para colocar vela. Eu vou tirar, já que não ilumina. Por que vou ficar com o candeeiro sobre a mesa com velas apagadas? Acendam essa chama no coração de vocês. Ou eu vou pegar esse candeeiro de vocês e vou jogá-la num almoxarifado. E no lugar de vocês, acendo outras. Eu vou continuar sendo conhecido nesse mundo, com ou sem vocês. Esse é o arrependimento. E a escolha que nós temos hoje é essa. Dispõe e vai. Você vai ou você fica? Porque Deus vai fazer a vontade dele. E ele faz através de pessoas. Ele poderia mandar anjo? Poderia. Mas ele não vai fazer isso. É através de pessoas. Por quê? Porque ele quer transformar aquele que ele comissionou. O interesse dele não é só que o outro conheça a Deus, mas aquele que tornou Deus conhecido conheça também. E algo muito importante sobre o livro de Jonas. Quando lemos o livro de Jonas, os nossos olhares caem para Nínive como a cidade que se arrependeu, como a cidade cruel. Mas a cidade é coadjuvante na história. O livro não é sobre Nínive, o livro é sobre Jonas. Um homem que, conhecendo a Deus, negou a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era consoante à sua própria vontade. E que, tentando fugir de Deus, Deus executa a sua vontade, mas insiste em fazer isso através dele. E que, mesmo fazendo através dele, ele faz mal feito para contrariar Deus. E Deus tem um diálogo com ele, em que ele, então, se arrepende e muda completamente as suas ações e compõe uma narrativa poética para que você e eu pudéssemos saber disso, o que é fugir de Deus. Mas o que privilégio é Deus transformar esse mundo, mas usar pessoas. Algumas vezes, Deus irá reagir ao mal através de eventos globais. É verdade, algumas vezes Deus vai fazer isso e fez isso na história. Mas, de maneira geral, ele controla as trevas simplesmente levantando luzeiros no mundo. Essa é a forma geral. Não fique esperando uma intervenção de Deus sobrenatural num evento global. Isso aconteceu algumas vezes, mas não vai acontecer todas as vezes. Aliás, eu espero que não aconteça mais. Porque para isso acontecer tem que ter um governo sobre trevas que vai escravizar pessoas inocentes. E eu não quero esse quadro. Mas se isso acontecer, Deus faz. Entretanto, a maneira como Deus age costumeiramente é levantando pessoas que o conhecem, simplesmente vivendo e tornando ele conhecido como luzeiros no mundo. O livro de Jonas nunca foi sobre Nínive, mas sempre foi sobre o profeta. Se Deus chama alguém para contribuir no seu reino, seu primeiro interesse é a transformação do vocacionado. Se Deus te chama para trabalhar para ele, mais do que você pode produzir com o seu serviço, o primeiro interesse de Deus é transformar você. Você não é uma peça neutra quando fala de Deus. Você não é uma peça neutra quando vive o evangelho para testemunhar. Você é o primeiro a ser edificado. Você é o primeiro a crescer. Você é o primeiro transformado. Então, se Deus vai salvar ou não vai salvar, não é este o meu alvo. Eu sou incapaz de salvar alguém. Muitos missionários bem-intencionados e bem-preparados vão pregar por 10, 20 anos e ninguém será salvo. Mas aquele missionário que pregou por 10, 20 anos certamente será salvo. Será liberto das amarras dos seus próprios desejos enquanto está lá insistindo no evangelho. O evangelho vai transformar a vida dele enquanto ele está tentando transformar a vida dos outros, mesmo que ele se torne completamente ineficaz no serviço. O evangelho jamais será neutro. A palavra de Deus tem um propósito e ela será alcançada sempre. Às vezes Deus fala para salvar e a mesma mensagem que salva também condena. Às vezes Deus fala para condenar. São verdades sobre a intervenção de Deus. Deus intervém no mundo, Deus intervém reagindo ao mal, Deus intervém através de pessoas e, para a conclusão, Deus intervém com a sua palavra. Ele chama Jonas e diz: dispõe-te, Jonas. Eu quero fazer isto e quero fazer com você, em você. Vai à grande cidade de Nínive, porque eu sempre estou reagindo ao mundo e a maldade chegou até mim. Está na hora de pregar contra ela. Clama contra ela porque chegou a esse nível. Então, Jonas precisava lançar uma palavra de juízo, clamar contra, pregar contra. A palavra de Deus, aquela que Deus deu a Jonas, que era muito simples, era ir lá e falar o que Deus mandou dizer. Ela é a sua mais sublime intervenção. Sabe por que nós hoje podemos viver como luzeiros? Porque nós temos a palavra de Deus. Nós somos hoje privilegiados. Por quê? Porque Jonas não conheceu o Salvador como eu posso conhecer hoje, você pode conhecer. Jonas nunca leu uma epístola de Paulo, de Pedro. Jonas não viu o testemunho dos apóstolos, de homens que morreram pela fé por terem conhecido o Salvador. Jonas não viu nada disso acontecer, ele não conheceu a igreja que nós conhecemos hoje. Ele não teve o privilégio de saber que sangue era aquele que profetizava no Pêssar, como nós hoje celebramos. Nós sabemos, tem um nome, tem detalhes. Para ele era promessa, para nós é o cumprimento. Mas ele tinha a palavra de Deus, que era o conhecimento de Deus. E Deus foi dando isso ao longo dos séculos, através de homens que compuseram um texto sagrado, através de muito testemunho. E hoje eu posso dizer a vocês, é o texto mais criticado no mundo, mas está aqui. É o texto mais rejeitado no mundo, mas continua salvando vidas, quando pessoas se debruçam sobre ele para entender a vontade de Deus. Você quer uma intervenção maior que essa? O que seria do mundo sem a Bíblia? Já pensou que tamanha seria as trevas sem a Bíblia? Sem crentes professando o que está escrito aqui? Então eu diria que, assim como Deus falou com Jonas, que era muito simples, ele nem tinha tudo, hoje nós temos tudo o que precisamos. E essa é a maior intervenção de Deus no mundo. Enquanto Deus está falando aqui, através de nós, enquanto nós podemos ler, interpretar e pregar o que aqui está escrito, pode ter certeza que haverá controle no mal. Pessoas que conhecem a Deus e se arrependem de seus pecados, elas se tornam luzeiros. Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14, Paulo escreveu, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fato, mas Paulo também completa, como porém invocarão aquele em quem não crer? Como vão crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? É preciso ouvir. E como ouvirão se ninguém pregar? Óbvio, Deus nos deu a palavra. Todo que invocar o nome do Senhor é salvo. Mas para invocar o nome do Senhor, ele precisa saber que Senhor é esse. Como eles podem crer e invocar alguém que ele não sabe quem é? E como eles podem crer em alguém que nunca ouviram nada? E para ouvir, alguém tem que falar. Sim, esse é o nosso trabalho, é o trabalho do cristão. É uma intervenção de Deus a palavra. E a palavra de Deus é salvação e juízo. Pois em Mateus 24, nas parábolas e profecias que assustaram os discípulos. Os discípulos ficaram atemorizados e disseram a Jesus, mas quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai chegar o juízo, Jesus? E Jesus disse assim, não, calma. Ainda tem muito para acontecer. Não vai ser hoje, mas tem muito para acontecer. Mas eu posso assegurar a vocês. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O juízo virá e não virá sem a palavra de Deus. Se a palavra que leva a mensagem, o conhecimento do Altíssimo, de Cristo que salva, é também essa palavra que condena e proclama o juízo. Hoje nós pregamos contra esse mundo. Cada vez que falamos da Bíblia, nós não estamos falando a favor do mundo, é contra o mundo. Ou você se arrepende ou morre. Se arrepender, tem salvação. Se não se arrepender, tem condenação. Se arrepender, tem vida eterna. Se não arrepender, tem morte eterna. Arrependimento ou morte? Cada vez que pregamos esta palavra, ela é de salvação, mas ela é também de condenação. Eu sei que isso grita para nós hoje, pois estamos negando o juízo a este mundo. E quando negamos isto, negamos falar de Deus. A palavra de Deus é uma intervenção poderosa. Por ela, homens conhecem a Deus e têm suas vidas iluminadas. E, consequentemente, vidas iluminadas não são neutras diante das trevas. Não tem como você hoje afirmar, eu sou um cristão convertido, sou um luzeiro do mundo, e você não tiver nenhum efeito nas trevas. Se à sua volta as trevas ainda proliferam. Reconheça se tem luz ou não. Busque a Deus e acenda isso no coração. Por quê? Porque Deus intervém. E Ele está intervindo no mundo. Deus intervém no mundo. Deus reage ao mal. E faz isso através de pessoas. E a maior intervenção é a sua palavra. É pela palavra que Ele quer condenar. É pela palavra que Ele quer salvar. E é por ela que Ele quer também acender a vela em nossos corações para brilharmos esse mundo. Assim como Ele rogou a Jonas, e Jonas negou, mas depois fez, e no futuro entendeu, assim nós precisamos também compreender essas verdades sobre a intervenção de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença. E reconhecemos que vivendo num mundo tão perverso e caído, à semelhança de Jonas, nem sempre queremos fazer a Tua vontade. Todos os dias somos assediados com tantos planos e vamos nos esquecendo da grande missão que temos, que no meio ao mundo caído, nosso objetivo é demonstrar a fé que temos no Senhor. Mas claro, para demonstrarmos o Senhor, nós precisamos obedecê-lo. E essa obediência custa a nós. Mas o Senhor quer intervir no mundo, nós sabemos disso. Não temos dúvida que o Senhor continua controlando esse mundo em sua soberania e que o Senhor quer fazer isso através de nós, os cristãos, aqueles que te conhecem e te conhecendo, tornarem o mundo também servos da tua palavra. Sabemos essa missão. Portanto, oro em favor de todos que meditaram comigo para que isso seja reanimado em nossos corações, a missão que cada um de nós tem de torná-lo conhecido neste mundo para que as trevas sejam dissipadas. Certos de que jamais venceremos as trevas, pois carecemos de um Salvador maior do que elas e cremos na promessa de que isso haverá, que isso acontecerá um dia. Mas enquanto isso não chega, faremos a nossa parte de conhecê-lo e iluminarmos este mundo à nossa volta, para que todos o conheçam como nós o conhecemos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.